Está no ar o Jornal da ONU com Mônica Grayley. Esses são os destaques do dia. ONU celebra Dia da África, ressaltando desafios da pandemia. Escritório de Direitos Humanos pede libertação de jornalista da Belarus. Nesse Dia da África, o secretário-geral da ONU apela às nações desenvolvidas para que expressem solidariedade com o continente. O 25 de maio marca a fundação da Organização de Unidade Africana em 1963, a entidade predecessora da atual União Africana, estabelecida há 20 anos. Quem tem os detalhes é Eleutério Guevani.
Para António Guterres, a pandemia expôs desigualdades profundamente arraigadas e colocou em risco ganhos de desenvolvimento conquistados com muito esforço em toda a região e além. No continente, houve um total de 3.451.770 casos confirmados, segundo a Organização Mundial da Saúde. Este ano, a data tem como lema Artes, Cultura e Património como alavancas para construir a África que queremos. Guterres disse que o rico e diversificado património cultural e natural regional é importante para o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza e a construção e manutenção da paz. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Guterres realçou ainda que a Covid-19 agravou a crise climática que afeta de forma desproporcional os países em desenvolvimento.
Para António Guterres, a pandemia expôs desigualdades profundamente arraigadas e colocou em risco ganhos de desenvolvimento conquistados com muito esforço em toda a região e além. No continente, houve um total de 3.451.770 casos confirmados, segundo a Organização Mundial da Saúde. Este ano, a data tem como lema Artes, Cultura e Património como alavancas para construir a África que queremos. Guterres disse que o rico e diversificado património cultural e natural regional é importante para o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza e a construção e manutenção da paz. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane. Para António Guterres, a pandemia expôs desigualdades profundamente arraigadas e colocou em risco ganhos de desenvolvimento conquistados com muito esforço em toda a região e além. No continente, houve um total de 3.451.770 casos confirmados, segundo a Organização Mundial da Saúde. Este ano, a data tem como lema Artes, Cultura e Património como alavancas para construir a África que queremos. Guterres disse que o rico e diversificado património cultural e natural regional é importante para o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza e a construção e manutenção da paz. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, lança nesta terça-feira o relatório Água sob Fogo, destacando a dimensão e o impacto de ataques a instalações de água e saneamento sobre crianças em países afetados por conflitos. A agência faz um apelo urgente às partes envolvidas, às nações doadores e ao público em favor da proteção de menores nessas situações e para garantir o acesso à água potável e suficiente. O documento revela haver 48 milhões de pessoas, incluindo crianças, precisando desses serviços nos territórios palestinos, na República Centro-Africana, no Iraque, na Líbia e outros países. A agência alerta ainda sobre a ameaça à vida de milhões de menores quando é negado a eles, às suas famílias, o acesso à água e ao saneamento essencial para a sobrevivência humana. Em países frágeis, crianças abaixo dos 5 anos têm 20 vezes mais probabilidade de morrer devido a doenças diarreicas do que de violência. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos condenou o que chamou de prisão ilegal e detenção arbitrária do jornalista bielorrusso Roman Protasevich, depois que o avião em que ele viajava foi desviado à força no domingo. Ana Paula Loureiro tem mais informações.
Falando a jornalistas em Genebra, o porta-voz do Alto Comissariado, Rupert Colville, disse que a aeronave foi interceptada aparentemente sob falsos pretextos e com o propósito expresso de capturar Protasevich.
The manner through threat of military force in which Protasevich was abducted from the jurisdiction of another state.
Para o porta-voz, a forma como o jornalista foi retirado da jurisdição de outro estado e levado para a da Belarus sob ameaça de forma militar foi equivalente a uma rendição extraordinária. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
O Alto Comissariado está pedindo a libertação imediata de Roman Protasevich e da namorada dele, Sofia Sapega. De 1960 a 2002, em todo o mundo, 54 territórios alcançaram a independência ou governo próprio. Atualmente, ainda existem 17 não autônomos, incluindo Saara Ocidental, Gibraltar e Bermuda. Vamos às informações com Alexandre Soares.
Para lembrar este tema, a ONU marca, a partir de 25 de maio, a Semana de Solidariedade com os Povos dos Territórios Não Autónomos. Na Carta da ONU, um território não autónomo é definido como uma região cujo povo ainda não atingiu uma medida completa de autogoverno. Em 1946, muitos Estados-membros identificaram vários territórios que não eram autónomos. Os países que gerenciam estes territórios são chamados de poderes administrativos. Como resultado do processo de descolonização, a maioria dos territórios foi retirada da lista. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
No documento, os Estados-membros destacam a necessidade de erradicação do colonialismo, bem como discriminação e violações básicas de direitos humanos. Este foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.un.org/pt e nas nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter, @ONUNews.